Bem, senhores, boa tarde. Epá, isto fica muito alto com isto. Bem-vindos então à parte da tarde do nosso airlift. Espero que tenham tido uma boa manhã e um bom almoço e que não tenham comido muito, porque depois do almoço fazer uma sessão mais técnica ou menos técnica, logo vemos, poderá ser um bocadinho pesado. É a sessão sobre Data Lake dentro do airlift de hoje. Não se esqueçam de preencher estes formulários, eu acredito que estejam aí com a vossa documentação, eu não vi ainda, mas... Vamos falar hoje agora à tarde, esta hora que temos agora, vamos falar de Data Lake e do que compõe o Data Lake. Eu sei que é chato fazer estas coisas, mas vocês já utilizaram a Hadoop? Costumam utilizar a Hadoop, Big Data? Sim? Ninguém? Sim, vocês não contam aí atrás. Ok. Data Lake está ligado com, muito, muito ligado com Big Data e com a Hadoop, mas não só. Eu posso falar de Data Lake de várias formas, apresentar o Data Lake que nós temos de várias maneiras. Eu gosto deste slide. Este slide fala um bocadinho do que é o passado ou o que é ainda o presente. Temos Hadoops em máquinas on-premises, em máquinas locais para tratar Big Data. Temos IaaS, temos máquinas virtuais na cloud com a Hadoop. Termos ligados a storage, como blob storage e outras coisas que tais. E depois, dentro da paleta de produtos que nós temos no Azure e de serviços, existe uma coisa que também não sei se vocês já utilizaram, estão-me a dizer que poucos utilizaram a Hadoop. Nós temos uma parceria de largos anos já com a Hortonworks, onde temos um HD Insight, que será o nosso Hadoop, será o nosso próprio desenvolvimento próprio de Hadoop. O HD Insight é um Hadoop. Tem a sua versão de Spark, de HBase, de Storm. Funciona como o IaaS, quase. É um serviço que nós temos, é uma máquina, um produto que nós temos no Azure, onde vocês podem configurar o vosso próprio Hadoop com este flavor HD Insight. E onde é que ele vai estar? Que storage é que ele vai poder trabalhar com? Vai poder trabalhar com blobs, e os blobs são limitados. Vai poder trabalhar também com Data Lake Store. Atualmente temos um storage, eu já vou aprofundar aqui, que é o Data Lake Store. O Data Lake Store é storage com capacidade, vá lá, ilimitada. Será essa a ideia. Portanto, será não só o Data Lake, será um oceano, será o que vocês quiserem, será o universo. A promessa é que vão poder alargar e acrescentar coisas, ao contrário dos blobs normais. O serviço, o HD Insight atualmente já pode ser instanciado e criado dentro do próprio Data Lake Store. Ou seja, anteriormente eu precisava de condicionar discos e storage próprios, blob próprio para o HD Insight, para este Hadoop. Atualmente não posso criá-lo já dentro do Data Lake Store, na maior parte destes casos. A HBase ainda não, mas vem já a seguir. Já posso criar um Kafka que tem uma ligação direta com esta store que aqui está, ou então posso criá-lo de uma maneira adicional com blobs normais. Data Lake Store tem tudo a ver com storage. Se eu não quiser estar a tratar de nós, de Hadoop, de instalar TES, de scoops, daquele conjunto de nomes que nunca mais acabam que o Hadoop tem, quiser eu próprio ter um serviço onde posso trabalhar Big Data e não só outras coisas, processos paralelos, múltiplos, código que eu quero executar sobre dados, tenho um serviço Data Lake Analytics. O serviço Data Lake Analytics permite-me executar jobs em grande escala sobre dados que estão no Data Lake Store, ou até em blobs, ou a trabalhar com um DW, ou outra coisa que tal. Hoje, vamos falar essencialmente destes dois serviços que aqui estão. O Data Lake Store e o Data Lake Analytics. Okay? Sem nos esquecermos que eu facilmente ponho um HD Insight também a comunicar com um Hadoop, a comunicar com estas coisas. Eu já vos vou mostrar essa componente. Em resumo, Data Lake Store. Escalar sem limites. Podem aumentar, podem trabalhar com um file system Hadoop, um HDFS, é a forma de trabalhar dentro do Data Lake Store. Muito otimizado para performance analítica, se bem que dentro das próximas versões ou nos próximos momentos, porque isto hoje em dia com a cloud, há provavelmente uma versão e outra versão, os próximos, no roadmap do produto que estamos a desenvolver, será outras coisas que não só workloads analíticos. Okay? Mas para já muito otimizado para workloads analíticos e com todo o outro sabor normal do Azure, parte enterprise, control lists, configuração firewalls, ligado a AD, decifra tudo que o Azure habitualmente tem, também tem aqui dentro do Data Lake Store. Portanto, esta é a parte de storage. A outra componente, a parte analítica. Então, para trabalhar estes dados, que eu vou ter numa escala enorme no Data Lake Store, onde eu posso instanciar jobs e trabalhar sobre aqueles dados, pagar pelo próprio job, ao contrário de um Edge Insight ou de um cluster normal, que vocês criam um cluster, instanciam, configuram os nós e tudo mais. Aqui não, executam um job, dizem, eu preciso de executar este job sobre estes dados, e executo, o valor que vou pagar é sobre o tempo que eu estou a executá-lo, sem configurar ligações entre máquinas e mais, e adicionar head nodes e... Não, só vou dizer, quero correr em que nível de paralelismo é que eu quero executar este job. Job feito sem grande complexidade, já vou-vos mostrar uns quantos jobs a correrem, feito em uma linguagem que é SQL, com muito C# e SQL, portanto, sem grande complexidade, para executar em paralelo no número de nós que eu indicar à partida, e depois com todas as outras ferramentas normais de debug, de tratamento, de verificação que aconteceu dentro da execução do job. Os dados depois podem ser analisados diretamente ou ficam no Data Lake Store, por exemplo, para análise posterior. E também com toda a outra normal configuração do Azure, quem é que pode aceder ao Analytics, quem é que pode correr jobs, quais são os limites. Toda essa componente está ali também disponível na parte do Data Lake Analytics. Hoje, o dia. Espero que vocês já tenham visto algumas destas sessões. Vai inclusive haver uma sessão sobre grande parte destes produtos que aqui estão em conjunto. Nós agora, nesta hora, como eu já vos disse, vamos falar muito destes dois pontos que aqui estão. Ok? Se bem que nada disto é dissociado. Porquê? Uma das ferramentas ideais para eu trabalhar, trazer dados e tirar dados dentro do Data Lake Store é o Data Factory. Dados de referência, que se calhar muitas vezes eu, quando estou a fazer analítica em cima do Data Lake Store, eu tenho um warehouse e é aqui que eu tenho as minhas dimensões. E eu quero fazer uma query onde misturo dados que estão aqui e dados que estão aqui. Portanto, outra necessidade. Streams. Entram dados pelo Event Hub, Stream Analytics, quero guardá-los, guardo tipicamente dentro do Data Lake Store e o Data Lake Analytics também está a ser preparado para correr diretamente streams de dados. Mas para já, guardamos para os workloads mais de análise de informação. Portanto, eu não consigo trabalhar, quero analisar, ferramenta interessantíssima para analisar o que está dentro do Data Lake Store, Power BI. Portanto, todos estes diversos mundos estão intimamente ligados. Eu já vos vou mostrar isso em funcionamento. Recordando ainda, o on-prem, o que é que eu tinha? Tinha HDFS, tinha YARNs, isto é um Hadoop típico, tinha MapReduces, a trabalhar com este gestor de recursos em cima de storage. Duas, três pessoas falaram que utilizavam Hadoop. Com quantos nós? 20? 1? Já vi vários. 20? 100? 200? Ok? A ideia do que nós temos relativamente ao Data Lake Analytics e ao Data Lake Store é, eu não vos vou dizer o número de nós e de máquinas que nós temos a funcionar em simultâneo, mas temos um gestor de recursos bastante mais potente para poder trabalhar com esta escala que eu vos estou a falar. Tanto a nível de storage como a nível de processamento. Portanto, foge um bocadinho já a este yarn e temos mais este modelo onde eu tenho Analytics, Store. Posso aceder a este Store por Web HDFS. Posso programar aqui em cima por C#, mas já posso fazer programação também em Python, em R. Ou se eu tiver as minhas próprias classes, eu posso trazer as minhas classes aqui para dentro, já desenvolvidas, em C#, em .NET. E posso também utilizar o Edge Insight para trabalhar com estes diversos workloads que aqui estão. Ok? Vamos focar-nos aqui deste lado esquerdo. Data Lake Store. Vocês têm dados que nunca mais acabam, querem colocá-los aonde? Store, não, preciso mais storage, preciso adicionar. A ideia típica do Data Lake Store é mesmo essa. É vocês atirarem para lá com tudo. Dados estruturados, dados não estruturados. Podem colocar lá dados não estruturados, depois assim vão estruturar, porque também tem o conceito de base de dados cá dentro. Mas posso tirar essencialmente com toda a informação lá para dentro e ir continuando a escalar. Ou então posso ter só KBytes, mas pronto. Pentabytes, tudo bem, terabytes, por aí fora, continuando a escalar dados estruturados ou não estruturados. Típico utilização, com Edge Insight, posso lá chegar desta forma, Hives, MapReduce e tudo mais. O Web HDFS é o típico para o Data Lake Store. otimizado para Big Data Analytics, integrado com AD, integrado com ACLs típicas do Azure, WebHDFS e sem limite para o próprio ficheiro. Okay? Sem limite para o próprio ficheiro, exatamente. Um workload típico é book ingestion, eventos, processamentos, dados que eu trago de outra coisa qualquer, tudo a despejar ali no Data Lake Store e depois fazendo discovery e visualização pelas ferramentas que eu já estava a falar. Data Lake Store. Nos workloads normais, como é que atiramos com dados lá para dentro então? Muito Data Factory. Data Factory, para quem não trabalhou ainda, vamos pensar um pouco em Integration Service, um bocado mais na cloud. ETL na cloud, é a melhor forma de o descrever. Stream Analytics, nem que seja Kafka a tirarem para aqui e guardar a informação aqui, mas eventos a entrar em catadupa. Ou então, temos um SDK, C Sharp, programação, posso guardar a informação aqui dentro. Posso guardar com o disk de CP um conjunto de outros pequenos serviços para guardar a informação dentro do Data Lake Store. Já vos vou mostrar uma ou duas formas disto funcionar. Tudo dentro da casca Azure. Portanto, temos os habituais protocolos e formas de comunicar e guardar e garantir que a segurança é feita em cima dos meus dados. Que os dados sensíveis estão devidamente cifrados, que a comunicação é segura, que só lá chega quem eu quero. Integrado com a Active Directory, as ferramentas habituais da auditoria do Azure, HTTPS. Estou a passar estes slides porque, só para vos deixar esta ideia de que está completamente integrado, como por exemplo a ligação Role-Based Security, onde eu digo quais são os utilizadores ou as aplicações que podem ir a cada um dos diretórios, chamemos assim, que eu tenho do Data Lake Store. Da conta, dos diretórios, possibilidade de leitura, escrita, portanto, tudo integrado à partida com uma habitual ferramenta de Azure. Control Lists, como os normais serviços. Configuração e controle também por IPs, quem pode aceder, quem não pode aceder. Desculpem estar a passar um bocadinho mais depressa, que interessa-me chegar ao ponto seguinte, auditorias, também normal, do Azure, e cifra de dados at rest. Portanto, para já, Data Lake Store, eu tenho todas estas normais capacidades. Deixa-me mostrar isto a funcionar, que eu não tenho bem noção se vocês são pessoas mais de desenvolvimento, se pessoas mais de infraestrutura. Eu tenho aqui o meu Azure, e tenho aqui a minha conta de Data Lake. Tenho aqui um Data Lake Store. O Data Lake Analytics trabalha sempre, pelo menos, com o Data Lake Store. Ok? Para já, se eu vier aqui ao... Deixa-me só passar para ali. Já estão a ver. Ok? Tenho aqui o meu Data Lake Store. Com o storage atual que eu tenho e não tenho, posso chegar aqui e configurar nível de control list, cada um dos diretórios, quais são os utilizadores, quais são as aplicações, o que é que podem fazer em cada um destes stores, firewall. Tenho N situações, tenho aqui já pricing tier. Eu vou ter vários tiers de cold data, hot data, é algo que não sei se já está aqui disponível, mas se não está, vai estar num futuro muito próximo. Quem é que pode aceder a cada um dos elementos, dos nós, file system que existe dentro deste storage, e tem aqui um Data Explorer. Data Explorer não é nada mais que isto, tem um root, tem um nó principal a partir do qual descendem todos os outros. Neste caso tem aqui bastantes ficheiros já, tem aqui samples, dados, se eu vier aqui posso navegar, ver, tem TSVs, tem aqui já muita informação, é informação minha, ok? Portanto, primeira ideia base, quero trabalhar com Big Data, não preciso estar a ter adupes, não preciso estar a configurar nós, não preciso estar a configurar no premises. Antes de mais, se eu tiver um sítio interessante, como o Data Lake Store, para guardar a informação, é tirar com ela cá para dentro, controlar da forma habitual com a qual eu controlo os dados que coloco no Azure, cifra e tudo mais, está disponível para cada um destes pontos que aqui está. Este é a minha conta de Data Lake Store. Neste momento, se eu quiser fazer upload, posso fazer upload, posso utilizar o Data Factory para colocar aqui a informação. Vou-vos mostrar isto a funcionar de outra maneira. Vou aqui ao Visual Studio também. Se eu vier aqui ao Visual Studio, ao Cloud Explorer, vocês têm aqui do lado esquerdo, estou aqui logado a várias contas, mas nesta minha conta tenho aqui o DLADLS, é a tal conta, e aqui tenho os vários diretórios, Samples e o SQL, onde são exatamente os mesmos e eu aqui posso navegar. O protocolo que está a ser utilizado é o Web HDFS e se vocês virem aqui em cima, tem aqui o endereço completo para cada um destes diretórios que eu estou a aceder. Entrei num que não tinha nada, mas se eu vier aqui, posso chegar aqui também no Visual Studio e, por exemplo, tenho aqui um TSV, se eu fizer um duplo clique, isto é muito interessante pela simples razão que eu às vezes tenho aqui ficheiros com 1 tera, 20 teras, seja lá o que for, eu faço duplo clique e a velocidade com que abre é mais ou menos a mesma. Porque ele tem um read inteligente, vai ler só o início do cabeçalho do fecheiro, não se põe a abrir tudo e consigo ver também aqui o fecheiro, consigo fazer upload, consigo fazer download. Isto são formas normais de eu trabalhar com a informação, é colocá-la aqui dentro. Se vocês já trabalham com o Event Hub e com outras ferramentas do Azure, vocês têm lá formas de, só por user interface, atirar com dados aqui para dentro, ok? Eu vou-vos mostrar uma forma ligeiramente diferente. Por exemplo, vocês já trabalham com o HDFS, já têm um Hadoop por perto. Como é que podem trabalhar e buscar e colocar aqui informação? Já agora, o Data Lake também trabalha com blobs. Eu já vos vou mostrar isso, está bem? Mas, por exemplo, eu na minha máquina tenho aqui um Hadoop instalado neste Windows. Tenho o Hadoop instalado neste Windows e não sei se vocês conseguem ver aí atrás. Conseguem ver alguma coisa aí atrás? Bem, eu estou aqui no meu diretório de Hadoop. Ok. E deixem-me só pegar aqui num dois comandos para fazer aqui dentro. Pronto, se eu quiser fazer aqui um ls ao meu root, se eu quiser fazer um ls ao meu root, ele vai-me fazer mesmo ao C, que é o que por omissão na minha configuração de Hadoop está aqui feito. E ele está-me a fazer o C, está-me a mostrar o que eu tenho aqui no C, e eu estou a trabalhar com HDFS. Estou dentro do Windows, Hadoop, nada normal, mas também nada muito, muito estranho, ok? Se vocês, por exemplo, tiverem os vossos processamentos de texto, as vossas coisas já feitas com Hadoop normal, e quiserem aceder a um Data Lake Store, onde colocaram toda aquela informação que eu ainda agora estive a vender, que é o sítio certo para irem despejando, não se chateiam e ao fim de algum tempo podem trabalhar com a informação que lá colocaram. Desde que eu tenha configurado, eu posso-vos mostrar o ficheiro de configuração. É um XML com 3 elementos, uma chave, o nome que eu configurei na control list do Data Lake Store no Azure e um endpoint. E então eu posso começar a fazer coisas como esta que aqui estão. Posso, por exemplo, fazer um ls. Agora, não à root local, mas é esta coisa que aqui está. Overlap, certo? E eu quero é vir aqui e zoom it. Não há zoom it, tem um segundo, senão vocês não veem nada aí atrás. C, program files. Ok. Boa. Estão a ver? Neste momento o LS é este Azure Data Lake. Nome da conta. Neste caso é o Samples Overlap. Se eu agora chegar aqui e fizer Enter, ele vai-me dizer o que existe dentro deste diretório. Era, se eu não me engano, este Samples Div Overlap. Estes dois fecheiros estão aqui, o in e o out. Ok? Portanto, posso perfeitamente trabalhar Eu fiz isto no Hadoop, que tenho no Windows. Se tiverem um Hadoop, qualquer outro, na vossa organização, outro sítio qualquer, querem, a partir de lá, trabalhar com HDFS para o Data Lake Store, no big problem. Não é muito mais complicado que isso. Por exemplo, quero copiar este fecheiro que tenho lá do lado do Data Lake Store para o meu storage local no disco. Visto que eu tenho aqui acesso aos comandos normais, nada mais do que isto que aqui está. Deixem-me lá copiar outra vez. É um CP de UADL qualquer coisa para root barra intxt, quer dizer que no meu C já cá tenho isto, mas se eu apagar, e der agora aqui enter, hei de estar a ver o meu fecheiro que veio do Data Lake Store a aparecer aqui no meu file system normal. Ambas as direções, sem problema algum, ok? Então é um fecheirozito in, que tem estes dados. Eu já os vou trabalhar a seguir dentro da parte analítica, porque isto é um CSV, é um TSV, ou o que vocês quiserem, neste caso é um menos separated file. Mas não é difícil trabalhar com o Data Lake Store. Neste caso, o que eu fiz foi, na minha máquina normal, acedi. Foi isso que eu fiz, desta máquina acedi à minha conta Data Lake Store e com cópias à lá HDFS, eu copio dados de um lado para o outro. E se vocês podem fazer isso no Hadoop que tiverem, que quiserem, há um post que diz mais ou menos como é que podem configurar estas coisas, ou falem connosco, nós partilhamos como é que podem fazer este tipo de trabalho. Pronto, este é o primeiro momento que eu vos queria dar alguma informação relativamente ao Data Lake Store. Portanto, colocar informação, ir buscar informação a um Data Lake Store, É extremamente simples, e com um Data Factory, eu acho que hoje não há nenhuma ação sobre o Data Factory, vocês podem calendarizar processos a correr dentro depois do Data Lake Analytics que eu vos vou mostrar a seguir, aplicações a despejarem dados continuamente aqui para dentro, podem configurar um conjunto de coisas, de dados que vêm das mais estranhas proveniências, irem parar dentro do Data Lake Store e o contrário, tirarem dados lá dentro para uma base de dados relacional, por exemplo. Okay? Portanto, primeiro momento. Data Lake, que é a sessão, está dividido muito em duas coisas, Store e Analytics. E são separadas. Store, Storage. Quanto? Ilimitado. Ok? Atirem-me para lá com a informação toda. Das mais diferentes proveniências. E agora que eu tenho lá a informação, o que é que eu quero fazer? Quero fazer o que habitualmente fazemos com weblogs, logs do IIS, logs das minhas aplicações, logs de sensores XPTO, logs de tudo e mais alguma coisa. Venham via Data Factory, venham via stream de informação, venham de onde vierem. Eu quero trabalhá-los. E para os trabalhar, como é que eu posso fazer? Como eu já vos disse, posso trabalhar com um HDI, HDI Insight. Tenho que configurar nós e instalar coisas e não posso parar. Posso recriá-lo e depois a seguir desligar. Isso demora tempo. Não é? Posso programar com Java lá dentro, posso fazer map preview, se há lá não. Posso essas coisas todas. Mas isso é pesado. E tem um custo grande, que a minha organização tem que ter um Hadoop. Eu tenho que ter, no mínimo, uma instalação da HDI. Ok? Se já tenho, tudo bem. Trabalho com o Data Lake Store, como eu vos mostrei, impecável. Se eu quero fazer coisas que não necessitam de ter sempre a máquina 24x7 ligada, quero trabalhar com o C Sharp e o SQL, quero trabalhar com coisas que o paralelismo vai ganhar imenso, todas estas situações que eu vos tenho estado a falar, Data Lake Analytics. Data Lake Analytics é tudo essencial para trabalhar com estes workloads de big data. Muito rapidamente, key concepts. O que é que eu tenho dentro do Data Lake Analytics? Tenho várias coisas, eu vou-vos falar de duas, três individuais. Tenho uma linguagem que é o USQL. USQL é isto que vocês... É uma linguagem baseada em SQL e C Sharp, muito Microsoftiana. Mas também pode ter Python, mas também pode ter R, também pode ter outras linguagens de .NET, pode ter outras DLLs que eu coloco lá dentro. Feita para ser executada de forma maciçamente paralelizada e construída para as mais diversas tipos de profissional. Não estou aqui estes dois nomes, mas muito mais. E que já tem e suporta muito bem batch, processing, ETL, todas essas coisas, mas num futuro próximo vai também suportar mais machine learning diretamente e mais streaming de dados. Para já é muito, muito ETL, muito batch, mas nos próximos meses vamos ter algumas novidades a este respeito. Se bem que atualmente a parte cognitiva, eu já vos vou mostrar uma ou duas coisas que eu facilmente posso fazer lá dentro com os nossos serviços cognitivos, e machine learning também já esteja perfeitamente suportada, ok? Onde? Petabytes. Ah, já agora, eu não vos disse isto no início, isto não é um produto novo que nós na Microsoft temos, lembro-me disso por causa dos petabytes. Nós temos este produto internamente há muitos anos para nós, Microsoft, ok? Nós agora pusemos-lhe foi um embrulho à volta e comercializamos dentro do Azure. Mas muita da análise que nós fazemos dentro de Xbox, Bing, todas essas coisas são feitas numa infraestrutura idêntica a esta, ok? Portanto, não há Hadoop com 20 nós ou 100 nós, é muito mais do que isso, são muito mais nós, e que nós agora temos também dentro do Azure para qualquer uma pessoa poder utilizar, ok? E que mais semana, menos semana, isto inicialmente estava em iOS, mais semana, menos semana vai estar na Europa, em dois data centers, e vem já a seguir também na Ásia. Portanto, estamos a replicar esta infraestrutura brutal em vários data centers. O aspecto sobre o que eu quero depois desenvolver em cima deste workload de dados ou deste big data que eu tenho são coisas parecidas com esta que aqui estão. Por exemplo, o que é que isto me faz lembrar? Faz lembrar SQL? Faz lembrar C#? C# não tanto, não é? Mas faz muito lembrar a SQL, nós chamamos de SQL. E é um bocado a mistura dos dois. Onde eu tenho um row set, um conjunto de linhas, que vem daquele fecheiro que está ali, 50 ADU CSV, vai ter aquela forma daqui para a frente. Aqui é feito um select com row number, portanto uma window function, em cima daquele in, é o que está ali em cima. Depois uma coisa gira. Eu vou ter que me preocupar com o map reduce, vou ter que me preocupar quando tiver estes workloads onde eu estou a fazer médias e quero utilizar o habitual Hadoop com map reduce e tudo mais, preciso me preocupar em profundidade? Nem. No primeiro momento, se calhar, nem preciso preocupar nada. Às tantas, vou começar a fazer tuning, vou começar a perceber melhor o que é que se está a passar por baixo e coisas como estas são normais e o que acontece aqui vai ser executado um reduce em cima do P1 por utilizador e ele no final vai produzir isto que aqui está e mais qualquer coisa que está aqui abaixo a dizer como é que ele vai reduzir isto dentro do Zen nós que eu vou utilizar. Ok? Já vou aprofundar essa parte. Mas a linguagem básica é esta. E o SQL? Mais conceitos. Esta coisa que aqui está, este SQL, é analisado por um otimizador, quando eu o mando executar, onde posso ir a diversos fecheiros que tenho dentro do Data Lake Store, tenho em blobs, que tenho dentro do Data Warehouse. Posso ir há um catálogo de base de dados próprio que o Data Lake tem também. E ele vai verificar e vai individualizar cada uma destas tarefas em vértices. Ok? E vai dizer, olha, para este primeiro grupo que aqui está, por exemplo, se bem que isto não tem que ser ordenado da forma como ele depois processa isto, mas para este grupo mais este comando, eu vou precisar aqui de um conjunto de vértices para o executar. Quantos? Quantos é que eu posso utilizar em paralelo? Suponham vocês que estão num Hadoop e que têm 50 fecheiros dentro de 50 diretórios. E o primeiro passo é ler aquilo tudo para depois a seguir começar a processar. Eu posso ler 50 fecheiros diferentes em paralelo, por exemplo. Esse tipo de análise é que ele vai fazer e vai paralelizar cada um destes comandos o mais que puder, na sua ótica. Com trade-offs, evidente, e com limites máximos e mínimos, mas vai construir uma árvore deste tipo que vocês estão aqui a ver, onde há inputs, vários, ou um, onde ele vai ter stages, que são conjuntos de vértices, e está aqui, não dá para ver. Estes dois estão num stage, estes dois estão noutro stage, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stages e 8 vértices. Stages são conjuntos de vértices iguais, que ele consegue paralelizar automaticamente. É o pensamento que ele faz em cima deste código, ok? Num primeiro momento, eu já vos disse, posso fazer selects quase normais, sem grande conhecimento que está a acontecer por baixo. Depois, à medida que os workloads vão se tornando pesados e eu vou tendo coisas mais pesadas, e vou começando a ver os diversos execution graphs que vão acontecendo, o tempo que demora, o grau de paralelismo que estou a aplicar em cada uma das partes. Vamos querer fazer tuning e vamos querer fazer selects mais pormenorizados. Portanto, isto é um exemplo. Neste caso, não estou a ver o script que está a ser executado, mas ele tem aqui dois vértices dentro deste, um vértice dentro deste, um vértice dentro deste, são os supervértices. Mais uns outros quantos aqui em baixo, e ele está a executar passo a passo cada um deles. Pegando num só script, ele divide e sabe exatamente como há de fazer ele próprio o MapReduce, que é isso que eu vos estou a dizer. Este é um caso simples. Neste caso estão a ver a continuação da execução daquele job, no final hei de ter um ou vários outputs. Este é um caso simples, um caso um bocadinho menos simples, por exemplo, é já assim uma coisa mais que esta. Infelizmente não tenho script de vos mostrar o script que gerou aquilo, mas aquilo é um processo nosso interno para análise de logs e outras coisas que tais, onde vocês já viram, isto demora 7 horas e qualquer coisa, e tem um grau de paralelismo de 60, ok? Por isso, esta é a árvore, é a estrutura do Data Lake Analytics, é isto que ele está a processar por trás, é a execução dos N fecheiros, é a execução do trabalho que eu tenho, para no final ter uma resposta, ou várias, que neste caso até tenho aqui vários outputs. Quando vocês executam um job destes, vocês dizem, olha, Data Lake Analytics, vais-me executar este script dentro de um job com um grau máximo de paralelismo de 10. Ele, como tinha feito este plano de execução, onde tem aqui um vértice, 7 vértices aqui, outro aqui, mais 7 aqui, mais 7 aqui, mais 200 aqui, mais 200 aqui, o que é que ele vai começar a fazer? Há uma precedência, há uma ordem, se calhar nem posso começar este sem ter terminado todos os vértices anteriores, e é esse trabalho que ele faz dentro do otimizador, e é um raciocínio interno que faz, Data Lake Analytics, e começa a executá-los. Ok? O que é que eu pago? O tempo de execução pelo número de vértices que eu disse que queria utilizar, que é aquele número que ali está, ADL, eu não digo assim, unit, ADLAW, ok? Se você quer 10 ADLAWs, isto vai demorar X. Porquê? Porque eu tenho aqui 7, mais um vértice aqui, 8. Se eu disse que queria 5, por exemplo, ele no início pode começar logo a fazer esta leitura, seja lá de onde for, e lançar 5 vértices em paralelo aqui. O que é um vértice? Ou o que é um outlaw? É isto para já? Aliás, a 12 de 10 de 2016, que isto muda muito rapidamente, mas é um Windows com 2 cores e 6 GB de RAM. Ok? Portanto, é isto que vai acontecer. Aquele script vai ser individualizado em vértices e vai ser posto a executar em paralelo, de acordo com o grau máximo de paralelismo que eu lhe der, que é o número de outlaws máximos que vamos dar. Dou 5 e ele não consegue fazer toda a execução. Não consegue pôr logo os 7 vértices a correr em paralelo. Mas se eu lhe der 10, ele já vai conseguir pôr os 7 vértices a correr em paralelo. Ou seja, a coisa é mais rápida. É claro que é mais cara. Não é? Porque eu já não vou ter 5 máquinas, vou ter 10 máquinas a serem instanciadas. Claro, vou diminuir o tempo de final de execução.
Se calhar acaba por ficar mais ou menos a mesma coisa.
Exatamente. E agora é aí que entra depois a parte engraçada disto tudo. Esse trade-off é algo que nós depois podemos controlar melhor, de workload para workload, de volume para volume. Já vos vou mostrar vários casos onde posso controlar isso. Vou passar agora rapidamente uns quantos slides para vos mostrar em algumas demos, está bem? Outro conceito importante que eu tenho dentro do Data Lake é que isto não é à lá do PSO. Já temos mais ferramentas aqui, não vamos trabalhar só com fecheiros. Já tenho também o conceito de catálogo. Eu, dentro da minha conta de Data Lake Analytics, que tem que ter sempre um Data Lake Store por baixo, posso ter base de dados, para omissão tenho logo uma master, onde posso fazer deploy assemblies, à lá SQL, CLR, do antigamente, se eu tiver código C# para ser executado, ou outro para ser executado, posso fazer deploy dos assemblies aqui para dentro. Tenho os jobs, são executados, as outras contas a que posso aceder, criar tabelas, criar partições. Se eu disser que em vez de fecheiros, os fecheiros correspondem a uma tabela particionada por região, o otimizador do MapReduce consegue logo criar vértices muito mais assertivos. Ok? Porque sabe que consegue ler uma parte da tabela e trabalhar num só vértice, outra parte noutro só vértice, outra parte. Isto é SQL à antiga, mas em larga escala, ok? Pronto, tenho na mesma a capacidade de criar indexes, partições e tudo mais, para depois dar-lhe esse tuning. Isto é o Visual Studio, ferramenta ótima para fazer a autoria de scripts desses. O Visual Studio Code também já tem uma extensão para trabalhar com isto. Cada fecheiro de USQL tem code behind, tem uma coisa destas onde eu posso acrescentar código, que é o que está aqui a ser chamado. Ok? E lá está o code behind. E eu, a partir do próprio Visual Studio, posso meter os meus próprios jobs. Posso submetê-los sempre ao Data Lake ou posso testá-los localmente. Posso fazer execute e é criado um ambiente de Data Lake local onde os jobs são executados. Ok? E agora vou-vos mostrar um conjunto de demos onde estas coisas são postas em prática. Eu fiz download de uma tool ou de um add ao Visual Studio, que são as Data Lake Tools para Visual Studio, mas vocês podem utilizar isto também dentro do Visual Studio Code, que é uma coisa bem mais lightweight, não sei se já experimentaram ou se não, mas... Ah, não estão a ver outra vez. Boa. Desculpem. Ok. Visual Studio, cá está ele. É assim. Cá tenho o Visual Studio. Desculpem. E estava aqui a mostrar-vos há pouco o explorador do Data Lake Store. Mas se eu quiser, posso então chegar aqui, criar um projeto do tipo Data Lake Analytics e começar a criar aqui os meus diversos fecheiros com um código para correr e para executar em cima de um Data Lake Analytics. Eu tenho aqui, por exemplo, uns quantos exemplos, como por exemplo este que aqui está. Projeto errado. Desculpem, com o microfone ainda ficou pior. Projeto errado, deixem-me lá ver. Não é este o projeto que eu vos quero mostrar. Melhor, é este. No início estava o mail, se depois quiserem estes projetos, ou os slides, ou outra coisa qualquer, enviem um mailzito que eu envio estes projetos. Isto é o Visual Studio com as Data Lake Analytics, Data Lake Tools. É assim. Deixem lá ver se ele não demora muito a carregar. Este projeto, eu tenho aqui vários exemplos distintos de como trabalhar com estas diversas coisas que eu posso trabalhar dentro do Data Lake. Deixem-me a Cloud Store Explorer também ligar, já está. Pronto. Não sei se lembram, há um bocadinho mostrei-vos um fecheiro, que era este. Pronto. E agora suponham que vocês estão a ver este fecheiro. Este fecheiro é uma coisinha pequena. Suponham vocês que tinham um tera de informação desta. É a informação de um project. Tem tarefas, à direita tem o projeto, e ali são as tarefas e algumas delas estão sobrepostas. Se vocês repararem, o ABC vai das 8 às 9, mas depois também tem ali das 5 às 6. O que eu queria era um output onde houve ABC. Não queria que aparecessem linhas sobrepostas. Queria desmontar cada uma daquelas coisas. Num fecheiro destes é simples, vocês estão a olhar e já estão a fazer essa coisa visualmente, não é? Agora vocês têm um tera de fecheiros destes, como é que podem fazer com a informação continuamente a chegar? Data Lake, sítio fantástico para fazer isso. Primeira parte da situação, eu tenho aqui um C e o SQL. Tenho aqui um USQL, onde declaro o input sample div overlap in txt. É exatamente o mesmo sítio dentro do Data Lake Store que eu vos mostrei há bocadinho, este in txt, e o output vai sair para o out txt logo ali ao lado. É criado um extrator para ir buscar dados ao input, ao fecheiro. Já vos vou mostrar isto com mais detalhe. E no final, a resposta deste reduce é colocada no output, aquele diretório que ali está. Output CSV. Posso correr localmente ou posso correr na minha conta de Data Lake. Escolhi a minha conta de Data Lake, base de dados, o schema, dentro da base de dados, já vos disse, há o conceito de catálogo e de bases de dados dentro do Data Lake. Fiz submit, por omissão tenho 5 ADLAWs, tenho 5 Analytic Units, portanto ele vai ter no máximo 5 paralelismo. Para este job não precisa de nada disso. Nada mesmo. É um fecheiro que ele está a ler. Neste momento, o que é que ele está a fazer? Ele só vai utilizar uma máquina. Só vai utilizar uma unidade de paralelismo. Portanto, só vai focar uma máquina, dois cores e 6 gigas. É o que ele está a fazer por baixo. Portanto, para fazer para um fecheiro destes não faz sentido nenhum, não é? Para fazer para um giga de informação faz muito sentido. É isso que temos feito em vários clientes. Processos que eles não tinham sítio para fazer, muito menos capacidade de pôr em um Hadoop a tempo inteiro com on-premises lá, trazem os dados para aqui, evocam e a seguir está feito. Não continuam com aquele cuspa. Foi o que aconteceu, o código que ali estava foi submetido e eu tenho um fecheiro de output. Nesta janela posso ver que o paralelismo que foi utilizado foi 5, mas eu tenho no máximo um vertex. Tenho um query analyzer à la SQL, onde eu posso ver passo a passo o que é feito aqui dentro. E tenho muito mais coisas. Este job, que eu já fiz o favor de o tirar daqui. Este job vai ficar guardado também dentro do Data Lake Analytics. Se eu sou a seguir ver aqui ao Data Lake Analytics, ao meu catálogo de jobs executados, eu posso ver todos os jobs executados dentro de um período que eu defini na conta que queria que eles lá ficassem. E, inclusive, eu posso fazer download desta informação que aqui está. Aliás, eu posso chegar agora aqui e fazer play e ele vai mostrar novamente, para um não tem muita piada, mas se eu chegar aqui e fizer play, ele vai mostrar para um novamente a execução deste código e se eu quiser, em vez de ver o progresso, posso ver volume de dados lidos. Isto vai ser só de uma vez, suponho eu, exatamente. Porque assim, pronto. Agora, isto é ótimo para começar a fazer debugging e perceber exatamente o que é que está a acontecer por trás. Porque eu não só tenho esta informação, dados leads, tenho informação relativamente a metadados, os fecheiros de input, output, diagnóstico, posso ver aqui se houve data skew, portanto se há partes do meu código que têm muito mais dados para analisar que outros trozos. Posso ler aqui o resource governance, já estou a ver que estou a utilizar. Disse-lhe que queria 5 graus de paralelismo e o máximo que ele utilizou foi, neste momento, 1. Portanto, eu deitei 4 nós à vida quando disse que queria com 5. Paguei 5 e só utilizei 1. Ok? Posso ver muita informação, como, por exemplo, olha, o best time é 5.53 e o número máximo que eu aconselho para este job é de 1. Ok? Portanto, é nessa parte que eu posso chegar, então, ao Data Lake Analytics e ao começar a analisar jobs desta maneira. Eu já fui ao Data Lake Analytics e fiz download de vários jobs que eu tinha do passado. Por exemplo, deixem-me carregar aqui um job view. Deixem-me carregar aqui um que é este. Este job seria interessante se eu conseguisse carregar. Visual Studio não colaborou agora. Deixem-me lá ver se consigo dar-lhe a volta. Deixem-me abrir novamente Visual Studio. Tendas Data Lake, se nem preciso de criar um projeto. Deixa-me ver se ele abre rapidamente. Aqui nas Data Lake Tools vou abrir um job, então, que já fiz download prévio do Data Lake Analytics. Foi uma execução anterior e se eu vier aqui ao diretório onde ela está, eu posso então ver que... Não está a gostar por alguma razão. Out. Desculpem lá, só mais uma tentativa. Só mais uma tentativa e depois desisto. Ainda há pouco fiz isto, mas este é o interessante. Este é um tera de informação lida e este é um job que demorou 9 horas. Deixem lá ver. Não. Sim, o browser não tem metade da piada. Se eu vier aqui ao browser, posso na mesma via Data Lake Analytics. Boa ideia. Deixa lá ver. Se eu vier aqui, eu não os mostrei aqui esta parte, mas aqui no Data Lake, a partir do User Interface do Azure, também posso lá chegar. Data Lake, Job View, Browse, Disk PC, PUD, OneDrive, Dev. Em teoria seria este. Ok. Ok. Não quero que recolha as informações agora. Qualquer das maneiras, posso sempre chegar aqui ao job. Deixem-me lá ver se eu consigo carregá-lo de outra maneira. Deixa-me ver se eu consigo carregar aqui de outra maneira. Abrir novamente aqui o projeto. E sem projeto não os consigo mostrar as restantes soluções. Já vos mostro aquele job depois de ser executado. Deixem-me ver se tem a ver com o carregamento aqui do lado esquerdo, se ele demora um bocadinho. Deixem-me mostrar aqui um bocadinho, já vou novamente abrir aquele job. Deixem-me vos mostrar o C# no meio disto, que é muito relevante também. Quero-vos mostrar só mais três coisas. Uma é eu chegar aqui ao meu código anterior e dizer-vos que este reduce que aqui está a evocar esta classe reduce CS, não sei o que, não sei o que mais, que foi definida então aqui no code behind, ok, que implementa um dos vários interfaces que eu tenho dentro do Data Lake Analytics, neste caso o reducer, em que este código que está aqui dentro deste método vai ser executado uma vez para cada grupo de coisas que eu defini aqui. Portanto, para cada utilizador, ele vai ser executado uma vez. Agora, o que é que eu vou fazer cá dentro? O que eu quiser. Neste caso, o que ele está a fazer, não sei se lembram daquele TXT, ele estava a tentar tirar os overlaps de datas, ele já está a receber as datas ordenadas e está a ver se o final daquela ainda tem um final mais à frente na linha a seguir e na linha a seguir. E no final, quando encontra mesmo para cada projeto um início e um fim como deve ser, fazemos um return com o output foi escrito na linha anterior. Portanto, eu manualmente vou dizer como é que eu quero trabalhar isto. Isto é ótimo para trabalhar cursores, trabalhar coisas que precisam ir às linhas anteriores, às linhas seguintes. Isto é um reducer. E eu dizendo ao Data Lake Analytics que este reducer vai ter este código, ele consegue individualizar porquê? Por cada utilizador que ele encontrar dentro do set de dados anterior, vai conseguir criar um vértice. E vai conseguir paralelizar pelo número de utilizadores que forem necessários. Agora, de acordo com o volume que ele tiver por cada utilizador, é isso que ele vai fazer. Ok? Neste caso, faz o output para CSV. CSV. Separado por vírgulas. Chato. O que é que eu vou ter no final naquele diretório? Vou ter um CSV com os dados. É muito mais engraçado, por exemplo, chateia-me. Eu, na minha organização, não quero ter CSVs. Quero ter outra coisa qualquer, que trabalhe com formatos específicos. Então posso chegar e eu próprio implementar o meu outputter. Em vez de utilizar o CSV, vou utilizar, por exemplo, aqui o que eu pus aqui ao lado, que é este. Este, além do reducer, tem um outputter. O outputter, quando eu implemento aqui dentro, deste code behind, eu tenho que implementar aqui um close, e um output para cada row que o SQL, que o Data Lake Analytics quer processar, ele vai chamar este método. Que aqui no início, olha, se nunca foi chamado, vou criar um header em HTML. Caso contrário, se já foi chamado, crio uma linha de HTML com cada linha que eu tenho naquele set. Quando terminou, é chamado o close e ele fecha-me aquele HTML. Portanto, o que é este outputter? Em vez de ser um outputter para CSV, quando eu o chamo, está a fazer um outputter para HTML e no final gera-me um fecheiro HTML. Ou seja, se eu executar este código, que tenho aqui neste teste, submit, o que é que vai acontecer? Um vértice, não tem piada nenhuma. Ah, eu disse local. Ah, local, e ele vai correr isto localmente. E o meu Data Lake Store é este diretório, por omissão, é este diretório que eu tenho aqui. Portanto, se eu cá dentro apanhar, dentro do overlap, que não existe, simple overlap, in, ele vai executar isto localmente, se tudo correr bem. Dei num segundo, que ele há de executar este código. E no final, passando por aquele outputter, já está. Portanto, eu não tenho que estar sempre, quando estou em ambiente de desenvolvimento, não tenho que estar sempre a evocar coisas no Data Lake Analytics. Posso evocá-las e trabalhá-las aqui localmente. Então, senhor, já está ali o gout. Não tem a custo, exatamente. Em vez de fazer o out assim, como faria num CSV normal, o que é que eu fiz? Um outputter destes, com HTML, disparado. Se eu fizer duplo clique, é muito mais giro. Venho logo fechar em output assim. Agora imagine isto, em vez de ser uma coisa com três linhas, ser um tera de informação e eu separo por blocos e estou a fazer output logo de todos aqueles dados que estou a processar de uma só vez. Ok? Pronto, uma coisa está. Quero-vos mostrar mais duas. Não se esqueçam, eu daqui tenho aqui código que depois posso passar, eu não vou ter tempo para mostrar. Mas posso aceder a dados que tenho num Data Lake, num SQL Server, se eu quiser fazer uma query. Tenho aqui... Onde é que andas tu? Weblog, output, JSON, get from ADW. Por exemplo, este código que está aqui liga dados que vêm de uma AdventureWorks que está no Azure DW, está no SQL DW, e faz um join entre as duas e depois coloca aqui o output, mas posso ir buscar um SQL DB, posso ir buscar um SQL DW, posso ir buscar um SQL em IaaS, se tiver uma DMG para ir buscar lá a informação. Posso colocar lá, a partir delas também posso ir buscar dados do SQL DW, desculpem, já posso vir buscar dados aqui dentro com Polybase. Vou fazer uma última tentativa. Job View, Browse, vou insistir aqui. Aliás, para não estragar isto tudo, deixem-me abrir aqui e testo aqui ao lado. Isto era uma das coisas que eu vos queria mostrar. Portanto, tem um conjunto de classes também dentro do Data Lake Analytics que eu posso, out of the box, implementar. Tem um outro conjunto de classes, como por exemplo, o meu fechar não vem em CSV, vem em JSON. Então, não preciso estar a fazer código, basta-me fazer o que tenho aqui, um scriptzinho, em que faço, além de ter que adicionar primeiro, tenho que fazer um create assembly, apontar para este DLL, só isso. Depois basta-me fazer reference assembly e agora reparem. Select, como cada linha, isto não é um documento JSON, mas sim um documento com linhas JSON, cada uma a sua. E é o que está aqui a acontecer. Estou a tornar isto em tabela, onde a primeira coluna vai ser o timestamp, a segunda outro timestamp trabalhado de outra forma, depois o elemento LRName, L2, LG, tudo que está dentro de JSON no final vai estar em formato tabela. Aliás, não é no final, é à saída deste result. Eu assim já posso fazer um join desta informação com dados que estão num DW e só depois fazer o output. Com quantas máquinas? Com as que eu conseguir. Se eu não tiver um fecheiro de JSON, tiver o JSON a ser recebido neste formato que aqui está. Vão ver? Neste formato que aqui está, ele vai conseguir, por cada fecheiro que encontrar dentro destes subdiretórios, vai conseguir espalhar em vértices só para a leitura. Se depois conseguir continuar a trabalhar com eles em paralelo, assim vai fazer. A minha árvore de execução vai ser tudo isto em paralelo. Pronto. Como é que eu trabalho com JSON? Basta-me fazer reference assembly JSON depois de ter feito este create assembly a partir da DLL que nós fornecemos. O que é que isto faz? Faz com que esta DLL seja presente em onde? Em todos os vértices, independentemente de ser precisa ou não. Isto quer dizer que o código C#, eu faço isto bastantes vezes, tem classes minhas, que fazem coisas que eu preciso, e atiro com elas para todos nós. Basta-me fazer isto. Create assembly reference. Se depois no code behind quiser referenciar a minha DLL, é só fazer um using. E tenho lá o código pronto. Ok? Pronto a utilizar. E isto é bastante interessante nesta perspectiva de executar todas estas coisas em paralelo. Última tentativa aqui com o load. Deixem-me ver aqui pelo jobdiff, se consigo carregar aqui. O jobdiff também é interessante. Já perdi o diretório. E diretório é este, Jobs, não é este que eu quero trazer agora, é este. Não vai. Aqui esta tua é bem mais rápida. Cannot be null parameter CA. Tem a ver com a conta e com a forma como foi dada aqui a entrada. Bem, deixa-me só vos mostrar então mais uma coisa. Voltando aqui, rapidamente, aqui a esta árvore. Isto é relevante então porque aqueles assemblies vão estar espalhados por todos estes nós que aqui existirem. Não sei se tem aqui. O que eu vos ia mostrar naquela ferramenta de JobDiff é que eu, inclusive, consigo carregar dois jobs, duas execuções, por exemplo, uma com 5 e outra com 50 nós, que era o que eu ia fazer, e vocês viam uma a correr muito mais depressa, a outra muito mais devagar, e as considerações que o Data Lake Analytics tem a dizer relativamente à execução dos dois, onde é que eu posso otimizar ou não. A outra coisa que eu vos quero mostrar ainda é que o Data Lake Analytics permite então trabalhar com o Data Lake Store e executarmos este catrafada de informação de uma só vez, em paralelo, trazendo código meu, trazendo já Python, o C Sharp não precisa de ser a língua que lá está dentro, pode ser F Sharp, .NET, e já posso lá pôr Python, já posso pôr lá R também, trabalhar com aquele set de dados diretamente com R, ok? E a outra coisa interessante que nós começamos a fazer é introduzimos machine learning, introduzimos streaming, introduzimos outras coisas. Agora suponham vocês que têm modelos enormes que querem recalcular em R ou machine learning, outro que seja, ou com Python, poderem utilizar esta capacidade de nós que nunca mais acabam. E se eu quero mais rápido, aumento a carga, se eu quero mais lento, diminuo. Okay? Suponham vocês que querem, têm streams de dados, a mesma coisa, à medida que vão chegando, vão logo tratando. Este catálogo, num curto espaço, vai começar a ser mais proativo e mais responsivo para eu fazer select e obter as queries automaticamente, não nesta ótica tão Hadoop de esperar um bocadinho. Outra coisa que começamos a disponibilizar já aqui dentro também, por exemplo, serviços cognitivos. Acho que há uma sessão também hoje sobre serviços cognitivos. Eu quero utilizar as APIs de serviços cognitivos. Há uma questão. Eu já vos disse que cada coisinha verde que aqui está são um conjunto de vértices. Podem ser 500, 1, mas são máquinas individuais e separadas do mundo. As DLLs que eu lá ponho, geralmente não comunicam, não podem comunicar com o exterior. Não posso, dentro daquela minha DLL, estar a guardar dados numa base de dados, alguns que eu tenho na rede XPTO, porque são máquinas nossas que nós garantimos que daqui dentro não saem cá para fora, tirando os serviços que nós lá disponibilizamos. E nós já disponibilizamos lá um conjunto de serviços interessantes, como, por exemplo, os Cognitive Services. Cognitive Services, um conjunto de serviços que nós temos que vocês podem utilizar para fazer tagging em cima de fotos, descobrir o sentimento de frases. Há uma sessão, acho que não, no slot a seguir, onde podem ouvir falar sobre Cognitive Services. O que é que nós disponibilizamos aqui dentro? É que eu, para utilizar normalmente os Cognitive Services, tenho que programar qualquer coisa, tenho que aceder a um endpoint, a um RL, enviar a foto que eu quero analisar, ou enviar o texto, e em seguida recebo uma resposta em JSON a dizer, olha, o sentimento dessa frase é este, ou a língua dessa frase é aquilo, não é? Mas tenho que pagar por utilização e por aí fora. O que nós estamos a fazer dentro do Data Lake Analytics, e isto diz-me bastante do caminho que ele segue também, é que nós já disponibilizamos DLLs cá dentro, para vocês invocarem estes Cognitive Services. Eu, como já estou a ultrapassar a minha hora, vou-vos só mostrar este caso. Declare, já agora, veem a diferença deste endpoint para os anteriores? Já não é um ADL, é um blob. Portanto, eu posso aceder a blobs normais também, desta forma. E estou a ir buscar todos os JPEGs que existem naquele diretório. O Extract é um image extractor, está dentro destas DLLs, que eu fiz add aqui. E agora, se eu tiver o reference a estas DLLs, quero utilizar o serviço de tagging em cima de imagens. O que é o tagging? É o serviço cognitivo pega na imagem e dá-me um JSON relativamente ao que ele acha que existe na imagem. Pá, isto é uma sala com pessoas, ou é um sol, ou é uma ponte. O de tagging, o de emoções que ele descobre dentro das imagens, o de faces, se existem faces ou não, e o de OCRs. Como é que eu posso pegar num diretório com teras de fotografias e executar isto tudo uma só vez? É só fazer um select destes. chute para lá com as fotografias todas, faça um select destes e o output vai, neste caso do OCRs, vai para este sítio que está aqui. É um TXT com as tagzinhas todas. Ok? Deixa-me ver se eu consigo. Se a minha rede está em condições ou não. Eu tenho aqui, inclusive, um blob. Este. Onde tem um conjunto de imagens. Demo images. Tenho estas imagens todas que aqui estão. Deixa-me ver uma coisa. Eu há bocadinho, quando entrei, de propósito, tirei esta fotografia ali à entrada e vou tirar com ela para dentro do blob. Já cá está dentro do blob. O Data Lake Analytics, eu vou pô-lo a correr. Vou fazer submit, não localmente, mas na minha conta. Vou dizer que quero executá-lo com um grau de paralelismo de 10. Portanto, sai-me o dobro do preço, metade do tempo, se calhar, ou não. Tenho que depois analisar. E vou submeter este test image. E o que é que está a acontecer? Neste diretório que aqui está, ou neste conjunto de diretórios, é a beleza da coisa, lá está o tal penta de imagens, desde que as minhas ILLs suportem isto e estejam espalhadas depois por todos nós. Penta de imagens, vai ser lido, vem para dentro deste IMGS e depois há aqui um RawSet Objects que processa as IMGS com este classe que está lá em cima declarada. Pronto, e esta é muito simples de utilizarem. Não preciso estar a registar-me no site de serviços cognitivos nem nada. O custo disto é feito pela execução dentro do Data Lake Analytics. Não é o custo, para já é o custo dos jobs do Data Lake Analytics. É o mesmo. Está bem? Para já. Até que parte destes serviços acho que estão em preview. Não sei se estes todos que aqui estão são os que já não estão em preview. Mas parte deles ainda estão em preview. Portanto, isto ainda vai ter algumas alterações. Pronto, isto acontece para a tagging, acontece para os outros todos. Há um select e no caso do tagging, ele no final vai fazer um output para aquele sítio, que deixem-vos mostrar. Foi onde eu passei aqui há bocadinho. É na mesma... Acho que é este. Deixem-me lá ver. Cognitive. É dentro de um diretório que se chama Cognitive. É este. Pronto. Aqui há algures, onde aparecer... Acho que não pus a imagem no sítio certo. Bem, quando o job acabar, há de aparecer ali. Estão a ver? Ele está a pôr 13 vértices em funcionamento aqui. Já vou ver o plano de execução. E o que está a acontecer é... Demora mais tempo, sim, um bocadinho. Primeira vez. Porquê? Aquilo que eu disse, todas aquelas DLLs que controlam isto estão a ser espalhadas pelas máquinas que são os vértices. Ok? Pronto, isso acontece sempre. Não me livro. Isso vai, tal como vão parte dos dados para cada um dos vértices, que tem que ir. Pronto. Já carregou as imagens, a seguir vai chamar os serviços cognitivos para me criar as tags em cima disto e para dar o output de cada uma daquelas fotografias.
Então a segunda execução será mais rápida?
Não. A segunda execução será ao mesmo tempo. Porquê? Porque isto são máquinas, para nós são recursos completamente independentes uns dos outros. Muitas das vezes, naquele mapa grande que eu vos mostrei há bocadinho, há máquinas nossas que vão abaixo e o serviço recomeça novamente com os dados de input. Porquê? Porque há um router que se desliga no meio, há uma máquina que se desliga. Pronto, isto é mesmo big data. Portanto, há essa lógica de individualizar o mais possível as coisas. Portanto, quando termina, termina. E ele, quando arranca novamente, ou está a correr dentro do mesmo stage, que é esta área, e aí pode reutilizar, ou se já está noutro stage qualquer, se eu daqui a bocadinho correr este job novamente, ele vai novamente copiar aqueles, tirando as DLLs que são nativas e que estão já espalhadas, e estas distribuições são nativas, quase certeza ainda não estão, ele vai fazendo sempre essa tarefa. Se eu vier aqui e fizer refresh, já cá tenho este output, deixa-me lá ver o que é que ele fez para estes serviços cognitivos. As imagens eu penso que são estas. O A não está cá dentro, que chatice. Não está o A. Eu copiei o A um bocadinho, aquela fotografia que tirei ali fora, copiei para outro sítio. E deixem ver se ele já terminou. Já terminou, sim senhor. As fotografias são estas que ele teve a analisar. Ok. E se eu vier aqui, por exemplo, à parte de faces, deixa-me abrir aqui as faces, ele deteta que na fotografia 011 há uma female de 2 anos. Onde é que anda? 011 é esta. E realmente há aqui uma female de 11 anos. Deteta mais pessoas noutros sítios quaisquer. Por exemplo, emotions. Neutral, happiness, 06, existe uma pessoa que está a happiness. Pronto. Só detectou uma pessoa aqui, porque está aqui outra em cima. Mas há coisas mais giras. Eu gosto de utilizar isto para outro tipo de coisas. Reparem, se eu pegar aqui no OCR, olhem o que é que ele pôs para aqui. Olhem, a problem has been detected and Windows has shut down to prevent to your computer, blá, 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 na 012. O que é a 012? É isto. Portanto, ele foi capaz de descascar esta tralha toda. Isto é o serviço de OCR. Por exemplo, se eu pegar aqui nesta. Esta foi tirada à porta de uma caixa de autodepósitos. Quem tem cartões tem ofertas e promoções. Isto é o quê? É Untitled Picture 2. Untitled Picture 2. Quem tem cartões tem ofertas e promoções. Eu consigo tentar isso. Hoje, antes de vir para cá, à hora do almoço, fui a casa e relembrei-me de tirar estas duas fotografias. Olhem, esta é de uma estante, pus os livros virados num sentido, depois pus os livros virados no sentido exatamente contrário. Ok? Eu deixei isto a correr, já tinha visto que correu bem, por isso, o que é que eu tenho aqui? Numa das imagens está aqui os livros todos que ali estavam, e na outra, os restantes livros em sentido contrário. Portanto, conseguiu identificar todas estas coisas. Agora, isto é o poder... Ah, deixem-me só vos mostrar mais uma, que é esta, que é as tags. As tags ele detectou como coisas como, por exemplo, na fotografia 09, é a fruta e é um citrino. Ok? Portanto, se é indoor, se é outdoor, se há pessoas, se é uma ponte, se é o céu... Agora, vocês imaginem o trabalho que podem fazer juntamente com o Data Lake Analytics, e sim, para já está na forma como eu vos estava a contar, o custo disto é automático pela execução dos jobs, e isso não é um preço por aí além. É este tipo de oferta que nós queremos dar dentro do Data Lake, é vocês poderem, com uma facilidade muito grande, no Data Lake Store, sem escala, qualquer tipo de dados. Eu não vos mostrei, mas lá já vos disse, trabalhar e buscar dados a um relacional é simples e vice-versa, ir do Data Warehouse buscar dados aqui também. Há HDFS, sabor HDFS, portanto, o Hadoop. E depois, com o Data Lake Analytics, start, stop, verificar, ver se preciso de mais jobs, se tiro, se aumentar a escala, ele diminui o tempo. Processamento paralelo massivo, ok? Um daqueles vértices falhou. Posso fazer download da sua execução, das suas DLLs e localmente fazer debug linha a linha. Ok? E depois posso consumir isto a partir de um Power BI, a partir de outra aplicação qualquer. E tudo isto dentro do Azure, portanto, toda a ótica de ACLs e tudo mais está presente. Ok? Eu vou estar aqui, vou sair agora, porque venham só a seguir, mas vou estar por aqui, se quiserem fazer perguntas, venham cá ter comigo. Não se esqueçam dos questionários. Tem aqui um conjunto de recursos. És tu? Ah, não, é o Manuel. É esse aqui? Estou à vontade? Ah, então, podemos continuar mais meia hora? E não se esqueçam deste slide, muito importante. SQL Server 2016 está a caminho. Tem aqui o trial, podem utilizar em Linux ou em Windows. Portanto, boas notícias. Se me quiserem chatear, estejam à vontade. Tem aqui o mail, enviem para ali, a apresentação vai estar disponível também e vou estar aqui para perguntas. Obrigado.